Vamos então por partes. O que está, a nosso ver, bem nesta lei? A ideia de que o evento de dimensão mundial presidido por Sua Santidade o Papa Francisco pode e deve ter um enquadramento de clemência, de reinserção, de esperança e, por que não dizê-lo, de fé. As medidas de clemência agora propostas pelo Governo, focadas nos jovens com a presença de Sua Santidade, cujo testemunho de vida e de pontificado marcado pela exortação da reinserção social das pessoas em conflito com a lei penal. Sabemos que a mensagem que se pretende é de que, pese embora o facto dos crimes ou as infrações de menor gravidade serem um erro a evitar a todo custo, ainda assim deverá pugnar-se por uma cultura de esperança que mantenha viva a vontade de mudança e de redenção. Mas, senhoras e senhores deputados, uma amnistia, por ser uma medida excepcional, uma questão de relevo e por potencial alarme social ou até inquietude, podendo até ser geradora de um mau sinal à sociedade, merece ter o consenso mais alargado possível. Senhoras e senhores deputados, na proposta de governo houve de facto o cuidado a excluir crimes relevantes e cingir-se apenas a crimes de menor expressão. Mas não há grandes crimes nem pequenos crimes. Todos devem ser combatidos e condenados sem tibieza. Mas é evidente que pela moldura penal, pelo alarme social e pela percepção pública, não era aceitável que o Governo nos tivesse proposto diferente daquilo que nos propõe. Por tudo quanto já disse, o PSD deixa clara a sua concordância com a amnistia. No entanto, senhoras e senhores deputados, senhora Ministra da Justiça, sobra-nos aqui uma questão muito importante, uma questão de grande seriedade. Decidiu o Governo, em sintonia com o propósito da Jornada Mundial da Juventude, apenas permitir a amnistia a jovens entre os 16 e os 30 anos. Ora, esta discriminação parece evidenciar uma violação de princípios constitucionais. Mais, o Conselho Superior do Ministério Público, o Conselho Superior da Magistratura e até o próprio Presidente da Assembleia da República levantam esta questão de forma clara, apontando a inconstitucionalidade por eventual desconformidade ao princípio da igualdade, assumindo assim as maiores reservas sobre a constitucionalidade deste diploma. E o Governo justifica esta discriminação positiva com o facto da Jornada Mundial da Juventude, sendo um evento dirigido a jovens, se justificar medidas de clemência focadas nesta faixa etária dos destinatários do evento. No entanto, Senhora Ministra, as dúvidas levantadas conduzem a que esta justificação não seja suficientemente robusta para legitimar esta discriminação positiva dos jovens e afastar os problemas de constitucionalidade já apontados. Ora, numa matéria como esta, em que se trata de amnistiar e, por isso, libertar cidadãos presos pela prática do crime, não pode deixar qualquer incerteza jurídica. Não pode haver a mínima dúvida, não pode haver a mínima suspeita de constitucionalidade. O PSD está, por isso, disponível para trabalhar na especialidade, na certeza de que, se estamos todos de acordo na substância, ficamos com muitas dúvidas constitucionais. Senhora Ministra, senhoras e senhores deputados, sublinho novamente e para terminar, numa matéria como esta não podem existir dúvidas e, por ser uma medida excepcional, merece ter o debate, o consenso, o mais alargado possível, disse.
Muito obrigado. Para intervir em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, mais uma vez, Sras. E Srs. Deputados. No âmbito da Jornada Mundial da Juventude, o Governo traz-nos hoje uma proposta para debate que define quem está abrangido por um perdão e por uma amnistia e, portanto, façamos aquilo que nos é pedido, analisemos e debatemos. Tanto o perdão como a amnistia são aplicáveis apenas aos jovens entre os 16 e os 30 anos e o Governo justifica esta proposta pela presença do Papa Francisco e cito, cujo testemunho de vida e de pontificado está fortemente marcado pela exortação da reinserção social das pessoas em conflito com a lei penal. Há, antes de mais, uma questão simbólica que reconhecemos e valorizamos, onde um Estado afirma e exalta valores comuns que devem ser transversais. Mas as proclamações e exaltações destes valores não podem ser exclusivas a relações com uma determinada religião, mesmo que a mais implantada e professada em Portugal. Devem, sim, ser valores em permanente afirmação por parte de uma nação que se quer aberta, justa e respeitadora das liberdades. Abordando concretamente esta proposta de lei, ela divide-se em duas partes, o perdão das penas e as amnistias das contraordenações. Quanto ao perdão das penas, o facto da amnistia estar focada nos mais jovens poderá justificar-se pelo facto da referida faixa etária ter uma maior probabilidade de resultar em efeitos nocivos do seu encarceramento ao nível da sua reabilitação e taxas de reincidência. Neste contexto, e tratando-se da amnistia de um ato discricionário por parte do Governo, poderá justificar-se, uma vez que há dados que comprovam que a reinserção tem, no caso dos mais jovens, evidências de sucesso. É de salientar que o nosso ordenamento jurídico já estabelece regimes específicos de índole penal para determinadas faixas etárias, inclusive abrangendo já a maioridade, como é o caso do regime penal aplicável a jovens delinquentes, que à luz das mais recentes pesquisas no domínio das ciências humanas e da política criminal, assume a necessidade de um tratamento penal especializado que podemos extrapolar para o perdão previsto nesta proposta do Governo. Concorde-se ou discorde-se desta perspectiva, se há dúvidas relativamente à constitucionalidade ou não desta parte, há, no limite, o Tribunal Constitucional para tomar a decisão final e que a lei fique clara para todos. Senhoras e senhores deputados, algo muito diferente se verifica na questão da amnistia para as contraordenações, que não encontra, na nossa opinião, qualquer razão para a tal discriminação etária. Lamentavelmente, o Estado português tem sucessivamente utilizado a cobrança de multas, não com o intuito dissuasor de determinados comportamentos, mas antes como uma fonte de receita orçamental. A Iniciativa Liberal tem lutado por um regime jurídico relativo à cobrança de multas que seja justo, proporcional e adequado, com questões parlamentares colocadas ao Governo através de intervenções na Assembleia da República, mas acima de tudo com propostas concretas para aliviar o bolso dos contribuintes, para descomplicar o país e a vida de todos os portugueses. E considerando a situação de sufoco em que os portugueses se encontram, o aumento sucessivo dos preços que têm como consequência um saco de compras cada vez mais vazio e a asfixia causada pelos impostos, é crucial que esta amnistia seja aplicável a todos os cidadãos portugueses, sem diferença de idade. Será esta a nossa proposta durante a especialidade, de forma a garantir que a amnistia das contraordenações até 1.000 euros seja uma realidade para todos os portugueses. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora Ministra, vai depender do Partido Socialista, que detém uma maioria absoluta, aprovar esta nossa proposta e garantir assim que todos são abrangidos por esta amnistia nas multas e não apenas determinada faixa etária, garantindo assim que não existem portugueses de segunda em algo que vai, na prática, aliviar a vida de muitos portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra. Como sempre fez em ocasiões anteriores, o PCP não se recusa a considerar a possibilidade de acompanhar a aprovação pela Assembleia da República de medidas de clemência, designadamente amnistias e perdões genéricos, desde cumprindo alguns pressupostos que importa enumerar até para esclarecimento. Em primeiro lugar, essas medidas devem ter um caráter excepcional e não podem ser recorrentes. Não se pode criar na sociedade portuguesa a ideia, ou até entre os arguídos e reclusos, de que mais ano, menos ano, temos aí uma amnistia. E, de facto, já há muitos anos que não há nenhuma medida legislativa de clemência. A última foi por razões sanitárias e todo o pânico que alguns tentaram espalhar saiu gorado porque tal desastre não se verificou de facto. Em segundo lugar, qualquer amnistia ou perdão genérico deve ter um caráter limitado, deve excluir condenações por crimes graves e não deve contribuir para qualquer situação de alarme social. Nós sabemos que não faltarão nunca os justiceiros demagogos, os mentirosos do costume, a dizer que as amnistias só servem para pôr os criminosos cá fora. Mas por isso mesmo é que é indispensável que os termos da amnistia e que dos que não lhes possam dar razão. Embora se saiba evidentemente que as amnistias só são aplicadas a pessoas que cometem infrações e por isso mesmo são medidas de clemência. Em terceiro lugar, as medidas não podem ser vistas como medidas destinadas a resolver os problemas do sistema prisional, nomeadamente o problema da sobrelotação que bem conhecemos. Esses problemas são muitos, precisam de ser resolvidos, mas não é evidentemente por via de amnistias. Finalmente, qualquer decisão de amnistia deve procurar contar, isto é muito importante, com um consenso significativo da sociedade portuguesa, que excluirá apenas aqueles que estarão sempre contra qualquer medida de clemência, seja ela qual for. E dito isto, importa que abordemos esta proposta concreta do Governo e as críticas que lhe têm sido feitas, algumas das quais nós não acompanhamos. Desde logo, não nos parece que a aprovação de uma amnistia a propósito da realização no nosso país das Jornadas Mundiais da Juventude venha lesar gravemente o princípio da laicidade do Estado. Não estamos apenas a falar de uma visita do Papa a Portugal, quer dizer, visitas de Papas a Portugal têm sido muitas. João Paulo II visitou diversas vezes, o mesmo com Bento XVI e mesmo o Papa Francisco já visitou Portugal sem que alguém tenha proposto qualquer amnistia. Se tratasse de uma qualquer visita do Papa, já a proposta seria discutível do ponto de vista da laicidade do Estado. Sendo a propósito de uma iniciativa ecuménica que reunirá por uma vez centenas de milhares de jovens entre nós, a avaliação do nosso ponto de vista deve ser outra. Também não acompanhamos a crítica de que circunscrever a amnistia a jovens constitui uma discriminação sobre os condenados menos jovens, desde logo pela simples razão de que não existe um direito a amnistias cuja violação possa ser invocada. Uma amnistia é uma medida de clemência excepcional cuja lei determina os termos dessa excepcionalidade. Aplica-se a alguns crimes, mas não a outros. Pode aplicar-se a determinada faixa etária e não a outra. Aliás, a adoção de regimes penais diferenciados em razão da idade não é novidade nenhuma para ninguém, e é mesmo com caráter permanente, seja quanto a jovens, seja mesmo quanto a idosos. Em todo o caso, se houver um consenso quanto ao alargamento da proposta a condenados menos jovens do que estes, não será o PCP que vai inviabilizar esse consenso. Para terminar, apreciando esta proposta pelo que ela efetivamente é, e não apenas sobre percepções que alguns pretendem impor, trata-se, na verdade, de uma medida de aplicação muito limitada. Não serão muitos casos abrangidos, mas é mesmo assim que deve ser. Deve ser uma medida de generosidade, mas deve ter um caráter restrito e limitado, que não seja suscetível de criar qualquer alarme social. A mensagem que uma amnistia deve dar é uma mensagem de paz. É esse o sentido em que o PCP, também neste caso, estará empenhado.
Muito obrigado. Para intervir pelo grupo parlamentar do PS, tem a palavra a senhora deputada Marta Temido.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhor Presidente, senhora Ministra, senhoras e senhores deputados. A proposta de lei que aqui se debate visa a aplicação de uma amnistia de infrações e de um perdão de penas referentes a factos praticados por pessoas que à data tivessem entre 16 e 30 anos. Consta da exposição de motivos que o fundamento da proposta é a realização em Portugal, no próximo mês de agosto, da Jornada Mundial da Juventude, na qual estará o Papa Francisco, cujo pontificado tem sido marcado pela exortação da reinserção social das pessoas em conflito com a lei penal, o que justifica adotar medidas de clemência focadas nos destinatários centrais do evento. Uma vez que a Jornada Mundial da Juventude abarca jovens até aos 30 anos, propõe-se um regime de amnistia e de perdão para os jovens a partir da maioridade penal e justamente até esta faixa etária. A discussão da proposta exige que se ponderem os contributos recebidos, quer do Conselho Superior da Magistratura, do Conselho Superior do Ministério Público, da Ordem dos Advogados e também a nota de admissibilidade da Assembleia da República. Mas neste debate aqui e agora parece-nos importante que se considerem desde já dois aspectos. Um prende-se com a oportunidade da iniciativa, outro com a sua constitucionalidade, designadamente em termos do confronto com o princípio da igualdade. Relativamente ao primeiro ponto, referem vários constitucionalistas, Jorge Miranda, Rui Medeiros, mas também Gomes Cantilho e Vital Moreira, que a decisão de amnistiar é um ato essencialmente político, assente na pura discricionalidade política e, portanto, insindicável quanto à sua oportunidade. Uma amnistia pode ter diferentes causas, como razões de política geral, mas também uma ocasião festiva, como é o caso. É justamente o caso da Jornada Mundial da Juventude e da visita do Papa Francisco. Não é um caso inédito, já foi referido, porque no pós-25 de Abril houve também medidas de clemência por ocasião das visitas papais de 82 e de 91. E outros casos houve em que, havendo visitas papais, não houve amnistias. E a atenção que este Papa dá aos presos, desde o seu tempo de arcebispo de Buenos Aires, em que costumava visitar as cadeias, até ao momento atual, em que tem insistido na humanização das prisões e no direito de recomeçar, parece-nos mesmo ter um significado próprio. Assim, relativamente à oportunidade da opção, sem prejuízo da diversidade de opiniões que sempre se fará, não suscitarão em si, estamos em crer, dúvidas. Coisa diferente é saber se o conteúdo da proposta resiste ao crivo constitucional da aflição à luz do princípio da igualdade. Saber se o fundamento da delimitação dos destinatários das medidas de clemência se pode bastar com a invocação do facto de a Jornada Mundial da Juventude abarcar jovens até aos 30 anos, suscita de facto reflexão que agora se fará naturalmente na especialidade. Poderá estar aqui em causa uma discriminação em razão da idade? O Tribunal Constitucional tem adotado como regra uma interpretação bastante flexível em que a ideia de igualdade só recusa o arbítrio, as soluções materialmente infundadas ou irrazoáveis do ponto de vista do Estado de Direito. E sabemos que o princípio da igualdade obriga a tratar de modo igual situações de facto essencialmente iguais e de modo desigual situações intrinsecamente desiguais. Na exata medida dessa desigualdade e desde que esse tratamento desigual tenha uma justificação razoável, racional e objetivamente fundada. Também sabemos que a aferição da conformidade com o princípio da igualdade deve ser feita não apenas ao nível do fundamento material para a opção de estabelecer um tratamento diferenciado, mas também ao nível da medida, da extensão, do seu grau, em que tal tratamento diferenciado vai surgir concretizado. Vale a pena sublinhar que o nosso ordenamento jurídico já inclui um regime aplicável em matéria penal aos jovens com a idade compreendida entre os 16 e os 21 anos, que é justificado à luz do princípio de que o jovem imputável é merecedor de um tratamento penal especializado, de um direito mais reeducador do que sancionador. Em que medida deverá fazer-se corresponder a delimitação da idade de abrangência do diploma em análise à do referido regime? Em que medida se deverá valorizar que, como sublinha o parecer do Conselho Superior do Ministério Público, não existe uma definição universalmente aceita relativamente ao grupo etário dos jovens? Ou em que medida se deve rever a extensão deste tratamento diferenciado, afastando ou não, são questões relativamente às quais fica o nosso compromisso de ponderação cuidada no sentido de dissipar dúvidas e alcançar o maior consenso possível entre todas as forças democráticas desta Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para intervir em nome do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra. Nós não vamos alimentar o discurso do pânico, até porque o PAN, por princípio, concorda também com medidas de amnistia ou de clemência, nomeadamente e sem prejuízo daquele que é um debate mais estrutural em torno dos estabelecimentos prisionais. Portugal tem, em termos médios, em relação aos países europeus, uma média mais alta até de duração das penas, mas aquilo que aqui nos traz, de facto, uma preocupação é, desde logo, uma questão que já foi aqui falada, esta distinção em função da idade para o mesmo tipo de crimes. Porque, de facto, para uma pessoa que no dia a seguir já tenha 30 anos e um mês, portanto, já não poderá ser aplicada e, portanto, tudo aquilo que possa ser reclusos que estejam acima dos 30 anos estão afastados desta medida. Preocupa-nos também a reintegração destas pessoas, porque quando a pandemia houve de facto associações que levantaram este problema em relação àqueles que ficaram em situação de sem-abrigo. Portanto, em relação a estas duas questões, a idade e a questão da reintegração, gostaríamos de ouvir esclarecimentos da Sra. Ministra da Justiça. E para concluir, há uma pergunta que eu não poderia deixar de deixar, em particular ao Governo. É que a visita do Papa e as Jornadas Mundiais da Juventude deveriam levar-nos a uma maior reflexão, não apenas na área da Justiça. Nós temos jovens que vão vir de todas as partes do mundo. O Papa Francisco, na sua encíclica Laudato Si, recordou e evocou não só a proteção da natureza, mas também dos animais, e diz nas suas palavras que o poder humano tem limites e que é contrário à dignidade humana fazer sofrer inutilmente os animais e dispor indiscriminadamente das suas vidas. Durante a estadia do Papa em Portugal, vão realizar-se touradas em que pelo menos 30 animais vão ser sacrificados. E por isso o PAN apresentou hoje uma iniciativa que recomenda ao Governo que também tenha clemência para com estes animais que vão ser massacrados na arena e que não permita durante este período quem que está cá, a sua santidade, o Papa, em respeito à encíclica Laudato Si, a realização de tourada.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Bloco de Esquerda, está inscrita a deputada Joana Mortágua, a quem terei todo o gosto de dar a palavra, logo que haja condições para isso. Faça favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, Sras. Ministras, Portugal é um país que, em média, tem um tempo de prisão muito mais alto para os reclusos do que os restantes parceiros europeus. A média em Portugal é 2 anos e meio, enquanto que a média europeia de permanência em prisão dos reclusos é de 8 meses. Isto faz de Portugal o Estado membro do Conselho da Europa com maior tempo médio de detenções. A maior parte destes reclusos não são sequer reclusos que estejam, tenham sido presos por graves ofensas à integridade física, por violações, por violência doméstica, por ofensas à autodeterminação sexual. A maior parte destes reclusos são reclusos que estão a cumprir penas relacionadas com pequenos delitos ou tráfico de estupefacientes, sejam eles mais ou menos graves. Isto não justifica rigorosamente nada em relação às clemências que possam existir, aos perdões de pena, às amnistias, mas é um contexto do nosso quadro penal que é preciso ter em conta quando decidimos sobre estas reduções de pena ou sobre as amnistias. Na pandemia, a medida que foi tomada revelou ser bem sucedida e não comprovar nenhum dos discursos de alarmismo.
Eu peço desculpa, Sra. Deputada, mas acontece que sou teimoso. Nós temos de ter condições mínimas para nos fazermos ouvir, porque isto é a casa da palavra, logo é a casa também da escuta. E já que estamos a falar da visita de Sua Santidade, a referência à necessidade de estarmos à escuta uns dos outros tem sido um leitmotiv do seu discurso. Sra. Deputada Joana Mortágua, com esta ajuda, faça favor.
Agradeço, Sr. Presidente. E, portanto, nós não temos sequer de uma experiência recente, que é a experiência da pandemia, não podemos tirar uma conclusão contrária àquela que foi a realidade, que foi baixíssimas taxas de reincidência e, em geral, não houve, ninguém tirou daí uma conclusão que confirmasse o alarmismo. E, portanto, tendo em conta duas coisas, tendo em conta que a lei tem um conjunto de salvaguardas e desequilíbrios, que, por muito que alguém o diga, não vão ser libertados violadores, homicidas, perpetradores de violência doméstica, de violência de género e uma série de outros condenados por crimes graves. Tendo em conta que nós temos penas mais longas e uma população prisional que passa mais tempo na cadeia do que a média europeia, é neste contexto que nós vemos a proposta de lei que aqui nos é trazida. Queria também dizer que não é a primeira vez que isto acontece. por ocasião de visitas papais, será a quarta vez, caso seja aprovado. Já aconteceu em 67, 82 e 91. E temos também indultos presenciais que acontecem com alguma frequência, não só com este Presidente. Eu recordo que Cavaco Silva deu mais indultos presenciais a reclusos, proporcionalmente, do que o atual Presidente. Também não consta que haja uma avaliação negativa que confirme qualquer alarmismo sobre esta matéria. Dito isto, nós estamos disponíveis para acompanhar o projeto de lei e para discuti-lo na especialidade, tendo em conta, nomeadamente, a questão do alargamento etário, apesar tanto dos indultos como das amnistias, como neste caso das reduções de pena, serem uma decisão discricionária, e essa é sempre, já foi aqui dito, não é um direito, é uma decisão discricionária. Apesar disso, estamos disponíveis para discutir, tanto para pessoas mais velhas, como também para abranger jovens que estejam, não ao abrigo da lei penal, mas ao abrigo da lei tutelar educativa, que estejam a cumprir algum tipo de pena, de reclusão ou de medida de repressão abaixo dos 16 anos. Em relação à ocasião, como já foi aqui dito, há muitas ocasiões, nós também já dissemos que teríamos outras em breve, como os 50 anos de 25 de Abril, que podiam ser igualmente propícias para este tipo de medidas.
Senhora deputada, agora
esta
tem de concluir.
Terá o mesmo efeito e com certeza não nos oporemos a ela.
Muito obrigado. Para encerrar o debate, tem a palavra a Senhora Ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A clemência deve ser o mais consensual possível e é isso mesmo que o Governo veio hoje aqui dizer. O Governo e, em particular, a Ministra da Justiça, que foi, aliás, juíza do Tribunal Constitucional, não tem dúvidas de que há uma diferença que justifica, relativamente aos jovens, uma medida particular de clemência. No entanto, o Governo também sabe que há questões técnicas que podem ser e devem ser abordadas na especialidade e gostava, no entanto, de sublinhar, de facto, a especificidade dos jovens. Esta Casa, e bem, enche muitas vezes a boca com a palavra juventude. E bem, desenha programas especiais para a juventude a nível da habitação, a nível fiscal, a nível do trabalho. Bom, e o direito penal também faz esta diferenciação, também distingue os jovens que estão em formação da sua personalidade e o fazem cada vez até mais tarde. Entendo por isso o Governo que pode acompanhar a faixa etária que está fixada pela Jornada Mundial da Juventude. Este pretende ser um contributo para a humanização. Para a humanização e uma questão de oportunidade. Oportunidade para estes jovens de verem a sua reinserção reforçada. É um ato de clemência, é um ato de dignidade. A dignidade que todos procuraremos relativamente a estes jovens e é por isso também um ato de generosidade. Não queria deixar, no entanto, também de fazer uma breve referência à proposta do Bloco de Esquerda, chamando a atenção para a diferente característica da Lei Tutelar de Menores. A Lei Tutelar de Menores é uma lei para tutelar, para proteger e para educar. É a Lei de Proteção e a Lei Tutelar Educativa. Visa-se com essa faixa etária proteger, tutelar, educar. O que significa que esses jovens devem ser vistos e encarados como sistema, como tendo uma oportunidade para o direito. E penso que aí também é possível distingui-los da outra faixa etária. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Passamos agora ao ponto 4 da ordem do dia, que consiste na apreciação da proposta de lei número 93 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, sobre assistência à maternidade nas ilhas sem unidade hospitalar. É esta proposta de lei que, depois do debate, será submetida imediatamente à votação, de forma que, no fim deste ponto, nós teremos verificação de quórum e um momento de votações. Para apresentar, não esta proposta de lei, naturalmente, mas o projeto de lei do PS que com ela sobe, Tem a palavra, em nome do proponente, o Sr. Deputado João Castro.